E eu devo te chamar a atenção aqui que a última palavra continua a ser do Congresso Nacional. Mesmo que o juiz decida numa determinada linha, um determinado dispositivo legal, o Congresso pode mudar o dispositivo. E se ele decidir, em matéria constitucional, o Congresso também pode aprovar uma emenda constitucional. O juiz só dará a última palavra se for uma cláusula pétrea. Tudo o mais é passível de a palavra final ser dada pelo Congresso Nacional. É só uma questão de conseguir a maioria própria de 3/5. A modulação dos efeitos temporais, que é a pergunta seguinte e penúltima do senador Ferraço, do senador Ricardo Ferraço, diz respeito à modulação dos efeitos temporais. Essa é uma questão. A própria existência da modulação dos efeitos temporais é controvertida. Há um ministro do Supremo Tribunal Federal, o eminente ministro Marco Aurélio, que acha que é inconstitucional e como regra geral, não aplica. Está aqui o ministro Sepúlveda Pertence, que também não tinha simpatia pelo artigo 27 da Lei 9.868, que permite a modulação. Eu mesmo, em um momento, no momento de elaboração da lei, na comissão que fez o anteprojeto de lei, era uma proposta do ministro Gilmar Mendes, eu até votei contra a ideia de modulação dos efeitos temporais. Mas ela passou e a verdade é que, às vezes, a vida é mais rica do que a melhor das teorias. Eu acho que a modulação dos efeitos temporais, em algumas situações, provou-se bem, provou-se algo positivo. Eu não diria, senador, que eu consideraria a modulação uma forma imprópria de legislar por parte do Supremo. Porque se o Supremo pode declarar a inconstitucionalidade da lei integralmente, ou seja, ele pode retirá-la do sistema, e isto é pacífico, ele dizer que vai retirá-la do sistema a partir de um determinado momento e, portanto, admitir alguns efeitos válidos, é menos do que declarar a lei integralmente inconstitucional. De modo que, por ser menos, eu não acho que haja um problema de separação de poderes. E acho que em algumas questões, e os senhores serão sensíveis a isso, é indispensável a modulação. Às vezes, por exemplo, em um precedente, o Supremo entende que um determinado tributo não é devido durante muito tempo. A jurisprudência se pacifica no sentido de o tributo não ser devido. Isso já aconteceu e mais de uma vez. Chega um momento que, por qualquer razão, ou mudança na composição do tribunal, ou mudança na percepção do direito, o Supremo vai e diz que é constitucional uma determinada cobrança. E aí, a partir dali, é legítimo cobrar. Mas o contribuinte, que por muitos anos não recolheu aquele tributo, porque a jurisprudência dizia que ele podia não recolher, se ele tiver que recolher para trás, pelo menos os 5 anos não prescritos, ele vai ser surpreendido por um tributo novo. A mudança de jurisprudência corresponde à criação de um novo tributo para o contribuinte. Neste caso, portanto, eu penso que a modulação é o respeito ao direito do contribuinte, é o direito de não ser surpreendido por uma tributação. De modo que a modulação dos efeitos temporais, como quase tudo na vida, pode ser usada para o bem ou para o mal. E acho que ela pode e deve ser utilizada para o bem em muitas situações. Há um outro caso, precedendo o Supremo, o sujeito era juiz de paz, fez inúmeros casamentos e um belo dia foi declarada a inconstitucionalidade da lei pela qual aquele cidadão foi investido no cargo de juiz de paz, ele perdeu o cargo. Então, imagine a situação, se não se modular os efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, todos os casamentos que aquele homem celebrou vão ser casamentos nulos. Portanto, seria igualmente um absurdo. Portanto, mas o casamento é uma instituição formidável, uma parte das pessoas aqui é casada, eu mesmo sou casado e muito feliz, difíceis são os primeiros 30 anos, mas depois vai engrenando. Portanto, a modulação em muitos casos ela é indispensável. E por fim, a questão da medida provisória. Aqui, senador, eu vou dizer uma coisa aos senhores com a maior franqueza de quem está aqui para um debate aberto. O Legislativo vai ter que tomar uma decisão institucional, que é a seguinte: se sempre que a minoria que perdeu for ao Supremo questionar uma determinada questão, aquela questão política vai passar a ser uma questão judicializada. E se o Supremo decidir expandir o seu papel no controle das medidas provisórias, como se infere da pergunta de Vossa Excelência, e que pode ser uma boa ideia, e há boas teses jurídicas subjacentes a ela, a judicialização vai aumentar. Quer dizer, se o Supremo expandir o seu papel no controle da relevância e da urgência, ou, como tem feito, aliás, no controle da abertura de crédito extraordinário por medida provisória, portanto, é preciso ter em linha de conta argumentos jurídicos, a meu ver, e Vossa Excelência tem razão, para expandir o controle das medidas provisórias pelo Judiciário. É preciso saber se o processo político majoritário deseja transferir este papel para o Supremo. O Supremo, durante muito tempo, recusou o papel, dizendo que urgência e relevância era uma categoria puramente política. Num determinado precedente, salvo engano meu, do ministro Sepúlveda Pertence, o Supremo flexibilizou, por manifesta falta de razoabilidade, este caso. Não tenho certeza se era um em que se dava um adicional de férias para os inativos, ou algo, era alguma barbaridade. E o Supremo flexibilizou, dizendo aqui realmente há um abuso da prerrogativa de usar medidas provisórias. Mas foi um caso completamente fora de padrão. Eu entendo. Depois, o Supremo voltou a dizer que o crédito extraordinário, o crédito orçamentário extraordinário, não poderia ser por medida provisória. Portanto, há alguns precedentes e é possível expandi-los. Mas o que eu preciso dizer a Vossa Excelência é que a expansão do controle das medidas provisórias significará uma maior judicialização da política. E, portanto, esta é uma briga em que não é possível estar dos dois lados ao mesmo tempo. É preciso escolher de que lado está. Eu espero ter sido capaz de responder todas as perguntas.
Nós registramos aqui também, que nos honram com as suas presenças, o jurista Carlos Mário da Silva Veloso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, senhor Herman Benjamin, e o senhor desembargador federal do Trabalho e conselheiro do CNJ, senhor Ney José de Freitas. E passamos a palavra ao senador Cássio Cunha Lima.
Senhor presidente,
senador Cássio, já foi citado
pela hora, senhor presidente.
Professor José Afonso da Silva. Senador Aécio,
apenas para o esclarecimento aqui, facilitar o procedimento, Vossa Excelência poderia listar pela ordem os senadores que estão inscritos para que nós possamos estar aqui no momento da nossa convocação?
Senador Vital do Rego vai fazer a leitura.
Segundo bloco, senadores Cássio Cunha Lima, Pedro Táxi e Eduardo Suplicy. Terceiro bloco, senador Eduardo Braga, Ana Rita e Aloísio Nunes. Bloco seguinte, senadores Francisco Dornelles, Antônio Carlos Rodrigues e Sérgio Souza. Luiz Henrique, Rodrigo Hollenberg e Eunício Oliveira. Pedro Simon, Aécio Neves e Roberto Requião. Randolfo Rodrigues, Ataídes Oliveira e Magno Malta. Humberto Costa, Armando Monteiro e Eduardo Lopes. Até agora, são esses os inscritos. Nácio Arruda, próximo orador. Nácio Arruda.
O senador Cássio Cunha Lima com a palavra. O Inácio Arruda pediu pela ordem?
Pediu inscrição.
Inscrição, Inácio Arruda. Palavra com o senador Cássio Cunha Lima.
Senhor presidente Vital do Rego, senador Aníbal Diniz, vice-presidente desta comissão, a minha saudação respeitosa ao ministro Luiz Felipe Salomão, que nos honra com sua presença, e aproveito para igualmente, com natural sentimento telúrico, saudar a presença do ministro Herman Benjamin conosco, cumprimentar o meu presidente, presidente da minha Ordem dos Advogados, Marcos Vinícius Furtado, saudar a presença igualmente honrosa do ministro Carlos Aires Brito, na pessoa de quem cumprimento também o ministro Pertence, o ministro Carlos Veloso, e de forma extremamente respeitosa também cumprimentar o sabatinado desta manhã tarde, quiçá noite, Luiz Roberto Barroso. Acredito que estamos vivendo nesse momento um instante digno de celebração. celebração da legitimidade do poder, consagrado nesta Constituição que tive aos meus 23 anos de idade, como um dos mais jovens constituintes daquela altura, a honra de contribuir, mesmo que de forma modesta, com a sua construção. E a construção de vários pilares da nossa Carta Magna está sustentado, como todos nós sabemos, no seu parágrafo 1º do artigo 1º. Como o Brasil tem uma jabuticaba a mais na TV Justiça, talvez não conheço paralelo no Brasil em relação a transmissões ao vivo de decisões da Suprema Corte, e também a própria transmissão da TV Senado, esse sim é um momento de celebração, porque estamos, depois de 25 anos, vivendo o mais longo período de estabilidade democrática da nossa história. Não há tradição neste Parlamento de recusa de indicados pela Presidência da República aos cargos de ministro supremo, aonde a memória me socorre, o último episódio ocorreu há mais de um século e hoje não será diferente. Com certeza. Pelo Barata Ribeiro, o médico Barata Ribeiro, indicado para o ministro supremo. E hoje não será diferente, tenho certeza, pela exposição brilhante que Vossa Excelência fez. Tenho aqui ter que manter a imparcialidade, mas vou confessar perante as câmaras da TV Senado. E o senador Luiz Henrique, que conheceu meu pai, o poeta Ronaldo Cunha Lima, compreendeu bem quando, a despeito da imparcialidade que me deve ser imposta nesse instante, eu não pude deixar de me emocionar com a exposição inicial que o senhor fez, proclamando suas crenças no bem e na justiça. E creio igualmente no bem e na justiça. E tenho certeza que a legitimidade do poder, e muitos dos que nos assistem, temos a audiência nesse instante, dos operadores do direito, dos acadêmicos, da sociedade de forma geral, das mais diversas formas, muitas vezes não compreende por que um ministro do Supremo tem a indicação pelo presidente da República. E é importante celebrar esse instante, sim, no papel da democracia, da legitimidade desse poder, que vem do voto popular. O presidente só tem a prerrogativa constitucional de fazer a indicação de um ministro supremo porque tem legitimidade do voto. Como nós, outros senadores, temos também o papel constitucional de realizar essa sabatina pela legitimidade do voto. Portanto, por mais lúcido, honesto, digno que seja o magistrado, e graças a Deus a maioria esmagadora da nossa magistratura o é, não há como imaginar que possamos ter a substituição dessa legitimidade, porque ela é básica, ela é fundamental, ela é pétrea na nossa Constituição. Portanto, gostaria de, talvez, já satisfeito com a resposta trazida há poucos instantes sobre a intenção ou não de participação no julgamento dos royalties do petróleo, estou satisfeito em relação a esta pergunta que eu havia previamente formulado, gostaria de reindagar sobre o que diz respeito aos limites do Poder Judiciário, notadamente do poder representado pelo Supremo Tribunal Federal, na extensão temática das discussões do âmbito da Casa do Povo, da Câmara e da Casa dos Estados, da Casa da Federação, o Senado Federal. E se entende que haja estes limites de fixação de parâmetros temáticos, como embasar esse seu posicionamento? Se há, portanto, por parte do Supremo Tribunal, condições de fixar limites, além, claro, daquilo que é óbvio das cláusulas pétreas, eu estou falando além das cláusulas pétreas, para que se fixe esse limite dos debates do Congresso Nacional. Uma outra questão que gostaria de indagar diz respeito à LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que talvez, permita-me a expressão, e não quero ser grosseiro, um dos últimos entulhos autoritários que ainda temos no Brasil, porque ela remonta do pacote de abril de 1977, auge da ditadura militar. Muitas tentativas foram feitas para se levar adiante discussões de privilégios, talvez pouco republicanos, como férias em dobro de magistrados, apenas à guisa de exemplo? E qual a opinião que tem o indicado nesse instante sobre a necessidade da reformulação da nossa Lomã, ou da Lomã da magistratura, obviamente? Terceiro item diz respeito à possibilidade de condenados pelo Supremo Tribunal Federal apresentarem recursos a cortes internacionais. Qual a opinião que Vossa Excelência tem sobre esse tema? Um outro questionamento, objetivando a minha participação, já chega ao final, diz respeito ao nepotismo. Como governador da Paraíba que fui, posso dizer com orgulho que talvez tenha sido o nosso estado, um dos primeiros do Brasil, se não o primeiro efetivamente, a criar regras claras em relação ao nepotismo, criando parâmetros, inclusive, que foram além do posteriormente estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Entretanto, essa norma ainda vem sendo cumprida com certa flexibilidade no Brasil. Há ainda, de fato, uma flexibilidade no combate ao nepotismo e a pergunta objetiva é o que podemos fazer para evitar essa flexibilização. E, por fim, acredito que um tema muito importante, tratado de forma rápida em uma das suas respostas, diz respeito à distribuição da competência tributária no Brasil, onde tem sido reiterada a prática de conceder ou de praticar, de fazer cortesia com chapéu alheio. Reporto-me especificamente a medidas reiteradas do Poder Executivo da União em nome de manutenção de atividade econômica, renunciar parte de receitas que compõem o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, notadamente IPI e Imposto de Renda, o que ataca, ao meu ver, de forma frontal, o equilíbrio federativo e a autonomia dos entes federados. Ou seja, a União abdica daquilo que não lhe pertence e não promove qualquer tipo de reparação. Há, inclusive, discussões na Casa, iniciativas do senador Aécio Neves nesse sentido. E como constitucionalista de escol, que Vossa Excelência é, gostaria de ter a sua opinião sobre a eventual inconstitucionalidade por parte da União em atacar a receita dos estados e dos municípios que são entes federados. Rigorosamente, e imposto de renda. O Fundo de Participação dos Estados, como bem sabe, é formado pelo IPI e pelo imposto de renda. Senhor presidente, rigorosamente dentro do tempo, agradeço a atenção.
Os cumprimentos da mesa, a disciplina de Vossa Excelência. E agora, o senador Pedro Taques.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, convidados, senhor professor Luiz Roberto Barroso. Eu tenho um respeito muito grande por Vossa Excelência, pelo senhor. Já os seus escritos, eu já os leio há mais de 20 anos, e conheço o seu trabalho, mas eu tenho certeza que o senhor é um homem de bem. Se qualquer senador que aqui se encontra cometer um crime e Vossa Excelência chegar ao Supremo, Vossa Excelência vai aplicar a lei e vai condenar este senador. Então, eu me vejo no direito, que é um dever, de lhe fazer indagações, apesar do respeito que eu lhe tenho. A primeira indagação é a seguinte. Atualmente se discute muito o papel das sabatinas, que é muito importante no controle sobre o poder judiciário que é feito pelo Legislativo e Executivo. Muitas sabatinas não passam de piquenique, com vescote, laudatárias, elogios àquele que é sabatinado. A minha opinião não é essa, respeito as opiniões em contrário, mas eu entendo que uma sabatina tem que ser séria, como a CCJ tem buscado a fazer. Eu tenho esta certeza. Eu acompanhei uma sabatina do Senado americano na Suprema, para a juiz da Suprema Corte, e como o senhor sabe, nós copiamos dos americanos este sistema de sabatina. Eu apresentei um projeto de resolução 81 de 2012 e gostaria de que o senhor fizesse um relato da experiência do indicado ao longo de todo o processo de escolha. O senhor conversou com quem para chegar a este momento? Quem lhe convidou para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso em homenagem até ao princípio da transparência, e não existe na Constituição, ao menos o meu juízo, e Vossa Excelência é bem mais aparelhado do que eu em se tratando de Constituição, nenhum dispositivo que vede que o senhor nos conte aqui quais foram as conversas que o senhor teve para chegar a este momento que aqui o senhor se encontra. Isso para se evitar posteriores entrevistas, como há uns 2 meses passados, em que indicados ao Supremo e ministro do Supremo revelam que foram perguntados sobre fatos concretos em entrevistas para chegar até este momento. Relato das entrevistas ou contatos do senhor com órgãos subordinados à Presidência da República. Com quem o senhor conversou? Explicações detalhadas, se for o caso, sobre tratativas de autoridades envolvidas no processo de escolha. Eu tenho a compreensão e a certeza que o senhor é um homem republicano, um homem de bem. Por isso, os requisitos do artigo 101 da Constituição da República, ao meu juízo, eles se encontram preenchidos em relação ao senhor. Só não vou revelar o meu voto, porque a Constituição do 52 diz que é secreto e nós temos que cumprir a Constituição da República. Mas eu gostaria de saber, e o cidadão brasileiro quer saber, eu tenho aqui mais de 150 perguntas feitas por internautas de 12 estados da federação para perguntar ao senhor. Mas nós não temos tempo de fazer, porque, infelizmente, o Legislativo Nacional, muitas vezes, ele se abaixa muito. E, quando se abaixa muito, comete o veso de mostrar o calipígio, como diriam os gregos.